A comunidade nossa, graças a Deus, é uma comunidade pobre, mas é uma comunidade muito acolhedora, né? Acolhedora, é muito conhecida por isso, né? E a gente vive na zona rural, sofre um pouco com a seca, né? Sofre com a seca. A família de meu pai e de minha mãe é a família de 10 filhos, né? 10 filhos, são dois homens, que sou eu e o mais velho, que mora no Rio. Disse que não tem o privilégio de conseguir morar aqui. E 8 mulheres. E as 8 mulheres, só tem a caçula, que é solteira, Marli, né? Essa fez universidade, tá terminando, né? Então, a gente sempre diz que ela é o maior orgulho da gente. A gente teve a sorte de estudar, ela foi já uma caçula, então conseguiu ir o estudo mais à frente, né? A gente vivia muito na agricultura, a gente teve uma infância muito difícil, né? Difícil, a gente saía daqui para plantar alho no açude de Boqueirão, né? A gente ia daqui de bicicleta na época, né? Isso em 80 e três, por aí. Então, é a dificuldade, mas a gente, graças a Deus, eu me casei, vai fazer 20 anos agora em fevereiro, e eu nunca quis ir pro Rio, eu fui pro Rio solteiro, né? Pro Rio de Janeiro, eu tive 3 viagens no Rio, mas depois que eu me casei, eu botei o pé aqui, eu digo, eu não vou sair daqui não, vou nascer aqui, eu vou me criar aqui. Tenho 3 filhas, eu digo, eu vou me criar aqui e vou continuar minha vida aqui, né? E sempre ao lado do meu pai, aqui a gente próximo, né? Sempre dando uma assistência um ao outro. Então, eu me sinto muito feliz, graças a Deus, na minha comunidade, né? Pobre, mas satisfeito, feliz, graças a Deus.
Vocês aqui trabalham mais com o quê?
Agricultura. Eu trabalho com milho e feijão, isso quando chove, né? A chuva é meio rara, mas a gente planta milho e feijão. É o mais, o principal daqui são essas duas agriculturas, né?
Chove pouco por aqui?
Chove pouco, as chuvas aqui realmente são muito raras, né? O pessoal, a gente. O ano passado, mesmo, praticamente ninguém tivemos chuva ano passado. Esse ano veio ter agora em abril. Em abril foi que teve, eu mesmo plantei na minha horta um feijãozinho, um milho. E a chuva foi pouca, deu uma ajudada com a aguinha que eu tinha em casa e eu tô comendo feijão verde. Tô comendo feijão verde, mas que a chuva foi muito pouca, muito pouca.
E essa chuva, assim, ela não é suficiente para manter a plantação muito tempo.
Não, de maneira nenhuma. É a chuva que dá uma enxuvada e dá uma estiagem que prejudica a agricultura, né? Prejudica muito, tanto o milho como o feijão. Então, as chuvas realmente são poucas.
E essa aguinha que o senhor falou que o senhor tinha em casa, que aguinha era essa?
Não, a aguinha, a gente tem um poço aqui, tem uma aguinha saneada, né? Uma aguinha que a gente tem saneada, aí a gente, para ver a agricultura sentindo um pouco de sede da área, a gente dava uma complementação com um pouquinho de água na mangueirinha, botava uma aguinha, né? Não era tanto em gotejamento, era mais no chão mesmo. Aí quando vinha outra chuva, a gente parava um pouco, então era mais isso.
Essa água vem da onde? Essa saneada?
Ela vem de um poço, tem uma caixa d'água aqui, aí dessa caixa d'água saneia as casas da gente. É.
E é uma água boa assim para beber?
Ah, não, não é para beber, não. Para beber a gente tem cisterna. A gente tem as cisternas em casa e tem água boa para beber. Essa é mais para o consumo de casa mesmo, para tomar banho e para o consumo de casa, né? Mais essa água.
Vocês têm alguma criação aqui também?
Tem, a gente cria bode e ovelha. E meu pai tem aí uma vaquinha de leite, né? Mas já criou mais vaca, bastante vaca, mas depois ele vendeu, porque a seca prejudica muito. A criação, tanto o bode como a ovelha, é mais fácil para lidar com a seca, né?
E mesmo assim, com essa seca tão grande, eles conseguem sobreviver bem?
Consegue, o bode e a ovelha, graças a Deus, dá para. Sofre um pouco, né? Mas não é como o gado, não, né? A criação ela é mais resistente, principalmente o bode, ela é muito resistente à seca, né? Porque tem um espinho, um chique-chique, um negócio que vai, na época da seca, ele vai, né? Vai escapando, como se diz, né?
Como é que ele faz para comer o xique-xique, o espinho aí que o senhor falou? Como é que é isso?
A cabra mesmo, o pessoal diz que tem um sistema que ela tem ponta, né? A cabra tem ponta, quando não é moxa, né? Tem ponta. Ela dando a ponta no xique-xique e derruba o espinho e come, né? E come, ela se vira. E quando é a época que é mais bicho que não tem, a gente queima também. A gente queima, né? Queima, tira os espinhos e dá para ela e ela vai comendo, vai escapando, né?
Aí, como é que vocês fazem para tirar o xique-xique lá do mato?
A gente vai no mato e tira. Tem a gente leva sempre uma foice, o negócio, né? Aí corta, aí vai tirando os espinhos. Às vezes a gente chega no lugar e queima um pouco, né? Queima os espinhos e elas comem. Tem a macambira também, que é outro que mói e dá para os bichos comer. E o ano passado, esse ano, a gente escapou os bichos mais assim, queimando macambira, queimando e dando para a criação.
E quando tira assim no mato, tira com a raiz, com tudo? Como é que é?
É, e infelizmente tem esse problema, porque se a gente queimar no lugar, aí mata muito a criação, né? Normalmente a gente, ultimamente, a gente tá tentando tirar e fazer o que sempre que vai num lugarzinho, para que deixe algumas nova lá para ela sair, né? Para não acabar com tudo, né?
Agora, não é muito difícil assim para a pessoa ir lá e pegar esse vegetal, que ele é todo espinhento, né?
É, além de espinhento, ele no tempo da seca ele fica muito firme ao chão, né? Muito duro, como se diz, né? Aí tem a dificuldade, caleja as mãos da gente, né? Tem essa dificuldade para arrancar, né? Mas é isso mesmo, tá acostumado com o dia a dia na luta difícil e vai passando, né?
Mas aí vocês tiram assim com a mão direto nos
Não,
espinhos? Como é que é?
tem uma unha que chama, que a gente arranca, né? Aí faz uma coivara e lá a gente bota um foguinho, aí queima os espinhos, aí fica só a batata, como se diz na macambira, né? Aí uns corta na pai mesmo cortar na trincha. Mas tem uns que tem no forrageiro, aí molha a forrageira, faz uma ração muito boa. Uma ração muito boa.
Essa unha que o senhor disse é como?
Ela é uma unha de ferro, você bota um cabo de madeira nela, né? Aí ela engancha lá na água e você puxa, aí sai arrancando. Aí arranca, né? Aí pá, até tem ali essas unhas.
Coisa que eu sempre fico assim me perguntando, quando coloca o fogo, não queima por dentro tudo, não? Queima
Não,
só o
queima
espinho?
só o espinho. Você nunca bota fogo demais. Porque aqueles espinhos, normalmente, ele é muito fino, né? Aí quando o fogo dá uma queimada, aí queima mais os espinhos. Fica a batata não chega a queimar, não, né? A batata fica, né? Aí aquela batata realmente é o bicho que morre e come, né?
E como é que faz para controlar o fogo?
Não, a gente sempre nunca queima muito. Né? O fogo aqui, nessa época de seca, não tem muito como o fogo se espalhar, né? Porque a pastagem já tá seca, não tem nada de pastagem, né? Então a gente toca fogo na coivara e ela queima só aquela parte mesmo que a gente tem coivaru ali, fatuia, como se diz, chama coivara, né? Então ela queima só aquilo, não tem perigo de se espalhar não, de queimar muita coisa não.
Mas nem queimar assim o próprio xique-xique por dentro, o miolo
Não,
dele?
não tem perigo não, porque que a maior pro xique-xique ele repõe a água, né? Então o fogo, ele só atinge mais a parte exterior dele, né? Aí não queima aquela batata dele que o bicho come, que tem bastante água, aí só se for muito fogo pra queimar, não tem perigo não.
E
Queima
depois
ali não.
apaga sozinho.
Aí depois a gente apaga sozinho, a gente vai tirando, vai ver que vai queimando, a gente vai tirando, né? Tirando e botando num carro de mão, né? E traz pra casa.
Animal gosta desse.
Ele gosta, não tem como a pastagem mesmo, natural, né? Mas que ele gosta. Tem gente que chega a engordar o animal com isso, né? Dá uma certa ração balanceada, né? Também, para complementar. Mas que eles gostam, né?
E palma vocês usam?
A palma, infelizmente, com essa doença da palma, aí a gente tamo sem palma. Acabou com nossa palma, né?
Que
Essa
doença que é?
cochonilha do carmim.
Como é que chama?
A cochonilha do carmim, né? É uma doença. Essa doença apareceu, não sei em que ano foi. Sei que apareceu, a gente achou que era um mofo simples, né? E foi se alastrando e acabou com nossa palma. Ela é um piolhozinho que dá na palma, que ela chupa a palma chega a morrer. E a gente acabou a palma mesmo. Para criar gado aqui, realmente a gente tá sem condição, né? Por causa da falta da palma. Porque a palma era uma, além de ser muito resistente à seca, né? O bicho gosta muito e ela é muito fácil. Porque você planta na horta e ela podia ter seca grande, é muito difícil ela morrer. É muito difícil a palma morrer. Ela é muito resistente mesmo. Aí essa doença que deu, aí acabou com a nossa palma todinha. Estamos sem palma mesmo.
Quanto tempo tem que deu essa doença já?
Essa doença eu acho que tem de 6 anos pra cá que começou, né? Eu fui uma palestra há uns 15 anos em Monteiro. Aí o cara falou nessa doença que já estava lá em Monteiro. Aí a gente teve uma palestra sobre isso, dizendo que a gente tinha que tentar se prevenir, mas como? Até que se prevenir é difícil, porque você não pode botar agrotóxico numa palma que vai dar o gado, né? Aí eles davam um certo, dizia que com detergente, com água sanitária, com essas coisas assim, davam uma combatida. Mas é difícil porque você tinha um partido de palma muito grande, você não tinha nem como entrar nele. Para pulverizar, no caso, né? Aí ficava difícil. Então, a palma foi. O bicho entrou, veio para a doença e acabou. Acabou com a nossa palma.
E depois disso, vocês fizeram o quê? Vocês acabaram de arrancar as plantas que ficavam? Como é que
É,
foi?
então aqui vamos aproveitando e dando pro gado, aproveitando a doença castigando e a gente tirando para os bichos, né? Até que fim que acabou. Acabou. E dizem que leva, depois de não ter mais palma, leva 4 anos para ela acabar de tudo, minha, essa doença, né? Aí a gente estamos sem palma, realmente.
E ninguém planta mais nesse período.
Não, apareceu alguma palma resistente, mas não tem como a palma nossa essa, não, né? Essa resistente é uma palma que, além de ser pouca, ela sai. Tem uma que é muito espinhenta, né? Eu já tenho a dificuldade do bicho comer, que ela é espinhenta. E teve um professor da universidade que teve por aqui e trouxe uma palma que não é espinhenta e resistente. Mas ela é ronceira, não sai igual a nossa, não. A nossa, a gente planta essa antiga, ela sai, que é a palma do cariri mesmo, né? Palma resistente mesmo. Mas essa é mais resistente à doença, mas não desenvolve tanto quanto a outra, não.
E vocês com isso não estão mais criando gado?
É, realmente a gente. É muito, muito pouca a criação de gado que temos aqui na nossa região. É muito pouca. Muito pouca mesmo.
Aí tá ficando só com a ovelha
Só
e
com
o cabrito.
ovelha, cabra,
O
isso.
bode, né?
Isso.
Agora, a criação do bode é uma criação fácil?
É, ela é muito fácil. Para nossa região, ela não é difícil, não. Ela é muito fácil, né? Como eu falei, é uma criação muito resistente à seca, né? O bode, no caso, tem mais a perseguição, no caso, de piolho nele, como chama, né? Dos vermes, é mais do que a ovelha, né? Mas que é para seca nossa, ela é uma criação muito boa.
Mas cuidar dessas doenças assim é fácil.
É fácil, é muito fácil. Vacina e tal, é muito fácil mesmo.
E vocês aqui fazem a criação solto no meio do mato ou dentro do curral? Como é que
Não,
é?
a gente tem um cercado, como chama. Tem um cercado que a gente bota pro cercado, né? E tem época que a gente solta também, né? Mas para soltar fica mais difícil porque elas debandam, elas saem, elas andam muito, né? Aí a gente tem, cria pouco, cria mais no cercado mesmo, né? Porque sempre tem algumas dando parindo, como se diz, né? Tem um cabrito, a gente tem que estar ajeitando e tal. Aí a gente cria mais trancado mesmo.
E a criação de vocês é para vender carne ou leite? Como é que é?
A gente tem. No momento ninguém está vendendo leite, não. A gente chegou a botar leite na usina de Cabaceiras, né? Mas ninguém está botando leite no momento, não. A gente. Quando cria um macho, um bode, um criação, a gente leva para a feira de Campina e vende lá. Aí vende lá, que é para complementar o dinheiro da feira, né?
Mas só vende então o macho.
Não, vende fêmea também. Mas normalmente a gente vende mais um macho, vende uma cabra mais velha, porque vai deixando outra mais nova no lugar, né? Para ir substituindo, para ir mantendo o rebanho, né?
E o couro aproveita?
O couro, nesse caso, lá eles aproveitam, porque o couro tem um artesanato de couro aqui em Ribeira, né? Aí o couro é aproveitado para fazer calçado, fazer chapéu, uma série de coisa, né? É aproveitado para isso também, né?
O senhor já esteve nessa comunidade de Ribeira
Ribeira,
lá?
não. Eu já fui na comunidade, agora na Arteza eu nunca cheguei aí. Realmente eu nunca cheguei aí. Eu tenho até curiosidade de ir lá conhecer. Que a gente mora perto, o tempo passa pouco mais, não, né? Mas que tem, diz que é muito bacana, é muito artesanato, é muito bacana, né? E tem rendido, acho que alguma coisa, muito emprego para a comunidade, né? A comunidade cresceu muito, a comunidade Ribeira, muito, muito mesmo.
Então tem valido a pena assim financeiramente para as pessoas lá.
Tem, com certeza, tem muito, é muito mesmo.
Vocês aqui têm uma proximidade muito grande com Cabaceiras, né? Então, assim, por exemplo, os filhos de vocês para estudar, eles vão para lá ou ficam aqui?
Vão para Cabaceiras. Eu tenho três filhas. Até o quarto ano do primário, estudaram aqui, num grupo aqui perto de Leão, onde ela mora, né? E aí, do quinto ano até, eu tenho uma que já terminou, o terceiro ano, né? E aí, fez universidade virtual, passou, vai começar a estudar agora, né? Tem até internet em casa, e isso evoluiu muito o lugar nosso, né? De tantos anos para cá, evoluiu muito. Aí, essa, a mais velha, tem 17 anos, aí vai fazer universidade em casa, né? E tem outra que termina esse ano, mas é tudo estudando em Cabaceiras. Tem transporte, a facilidade hoje em dia é muito grande, né? Graças a Deus melhorou muito, né? Aí elas vão estudar em Cabaceiras.
Qual curso que ela vai fazer?
Ela vai fazer português em Cabaceiras, na virtual.
Na
Na
virtual.
virtual.
E
Isso.
vocês têm internet em casa?
Internet em casa. Eu botei internet já esse ano, mais por causa disso, né? Ela fez o curso que tinha passado, ela começa agora em agosto. Aí eu disse, então vou fazer um esforçozinho e vou botar a internet. Aí botei, porque facilita, né? Ela vai lá mais fazer as provas, essas coisas, né? Aí ela estuda em casa mesmo, né?
E como é o sistema de internet de vocês?
O sistema de internet, a gente é um menino ali de Boa Vista que montou uma torre ali perto do Pai Mateus, né? Aí ele botou, a gente paga uma mensalidade por mês, né? E a internet é muito boa, muito, muito tranquila, né? Até familiar meu que veio do Rio, lá em casa, achou muito boa a internet. Isso é surpreendente, né? Lugar desse é a internet muito, muito boa mesmo.
É a internet por rádio, então, que chama?
Não, essa não é via rádio,
Não.
não. Não, porque tem essa torre lá, né? E eu acho que não é via rádio, não. Ela é satélite mesmo, não sei, acho que sim.
De curiosidade, assim, quanto é que tem que pagar por mês?
A gente paga R$ 50 por mês. É, paga R$ 50 a mensalidade por mês. E aí usa o mês
usa
completo.
A vontade.
Usa à vontade, usa à vontade. Pode usar à vontade, que é só uma mensalidade mesmo. De R$ 50.
E telefonia aqui também já é boa?
Telefone
também?
Tem telefone celular, né? Com antena, né? Alguns lugares já pega sem antena, né? Mas na minha casa é com antena. Pega oi, que montaram a torre em Cabaceiras. Aí pega também, sem problema. Não tem muito problema, não.
Então, quer dizer que a comunidade já está evoluindo.
Isso, está evoluindo bastante. Graças a Deus, de 20 anos para cá, né? Evoluiu bastante mesmo.
Da época da infância do senhor, né? Eu imagino que tenha sido um pouco diferente do que é hoje em dia, né?
Muito diferente. É o que eu tinha falado há pouco atrás, há pouco tempo. Eu saía daqui para trabalhar num campo de alho, eu com 13 anos, sou 83. A gente trabalhava no açude de Buqueirão, a gente ia de bicicleta para lá. E uma turma, eu, meu irmão e uns primos da gente, a gente saía 10, 15 de bicicleta, ia daqui é o quê? Lá é 20 quilômetros. A gente ia, passava a semana lá e vinha no sábado, ia na segunda e vinha no sábado, a gente ia de bicicleta trabalhar lá, né? Para tentar. O pai tinha um carrinho, mas não podia ir levar a gente todo dia, aí ia mais nos dias que fosse levar alguns trabalhadores para trabalhar lá, né? Mas a gente, antigamente, a dificuldade, em vista de hoje, é muito mais difícil nas coisas, né?
E por que que ia lá no Boqueirão para trabalhar?
Porque na época era onde tinha água do açude para trabalhar, né? Naquela época era liberada, o açude era cheio o ano todo, né? Aí a gente ia botar um campo de alho lá. Nessa época, o alho era como na Ribeira, nessa época não tinha Arteza. Era conhecido o lugar do alho, né? A Ribeira era a terra do alho, né? E então a gente plantava os canteiros de alho e colhia, era quando a gente fazia um dinheirinho, vendia em capina também, esse alho, né? A gente fazia um dinheirinho melhor, eu mesmo comprei a primeira moto com dinheiro de alho de lá, nessa época, né? A gente compremos, eu e meu irmão, mas aí hoje em dia, graças a Deus, a melhora é muito grande, né? Muito grande mesmo.
E como é que fazia, assim? Qualquer pessoa que quisesse chegava lá no açude, plantava?
Era, a gente tinha as pessoas que tinham terra lá e era conhecido nosso. Aí a gente arrendava um pedacinho de terra, né? Arrendava um pedacinho de terra e plantava o alho lá. Arrendava assim por 4 meses, que era o período de tirar o alho, né? Aí a gente plantava, arrendava, pagava uma taxazinha por aquele terreninho e plantava. E depois ia embora. Com 4 meses a gente colhia o alho e trazia e vinha para casa.
Ninguém mexia, não?
Não, não. Era muito tranquilo. Nessa época a gente deixava o motor, que era, não era motor a diesel, não era nem a energia, né? A bomba, né? Era motor a diesel. A gente deixava na beira do açude, ficava final de semana lá, ninguém mexia. A gente tinha uma barraca, como chama, não era nem casa, era barraca que a gente fazia mesmo. Deixava tudo lá, os troços lá, alimento que a gente fazia, cozinhava no meio de semana. Nunca foi mexido nada, era muito tranquilo, muito mesmo.
Aí usava esse motor para puxar água
para irrigar. Para puxar água para irrigar, isso, para irrigar. Era, puxava para irrigar o alho, né? Era até as pessoas, o sistema de aspersor, né? Que era por cima, ele jogava água por cima. Então, era isso em 83, vai fazer quase 30 anos, né? Tá fazendo 30 anos isso. Mas naquele tempo era dificuldade, né? A gente ia de bicicleta para lá e ia, ninguém tinha moto. Depois foi que a gente comprou moto, né? Hoje eu tenho um carrinho velho, tenho uma moto, as filhas já andam de moto, já, a facilidade já é muito grande, né?
E como que vocês dormiam lá?
A gente, como eu falei, a gente montava uma barraquinha, né? Aí uns tinham rede, né? Armava, outros tinham cama. Na época, o tempo frio, a gente já comprava caminha. Meu pai ia pra feira, comprava umas caminhas de solteiro de feira, né? E a gente botava lá, era... Na época, a gente achava uma festa, né? Era todo muito, muito animado, né? A turma, 10, 12 pessoas, né? Aí era animado, mas que a dificuldade era grande.
Essa cama de feira era como?
Eram umas caminhas, chamava cama de campanha, umas caminhas de mola, umas caminhas que eram feitas de arame. Às vezes a gente até mudava aqueles arames, começava a se quebrar, a gente botava com ripa, né? Aí para comprar uns colchãozinhos de espuma, a gente botava e dormia lá, assim, era muito tranquilo.
E essa barraca era feita assim de madeira?
Era, feita de madeira, a gente barreava, como chama, né? Na cerca, a gente pegava, molhava o barro, né? E barreava para ficar fechadinho um pouco, né? Para não ser de alvenaria, né? Aí a gente barreava e cobria de telha mesmo. Era tranquilo, não tinha problema com chuva, não tinha com nada, era muito tranquilo.
Era uma casa de taipa.
Isso, como se fosse uma casa de taipa, isso mesmo. Era uma casa de taipa.
E quem é que cozinhava para vocês?
Ah, era a gente tinha que se virar, alguém da gente, né? Eu sempre gostei muito de cozinhar, eu cozinha, não me enrolava. Eu, em 89, eu estava com 19 anos, eu fui para o Rio. Isso aí eu trabalhei, eu cozinhava, eu lavava minha roupa, eu fazia tudo já. Porque eu já vinha nesse costume de, né? A gente tinha que fazer mesmo. Quando as meninas iam daqui, minhas irmãs iam com meu pai de carro, trabalhar o dia lá com a gente, aí elas cozinhavam. Mas não sei isso, a gente tinha que se virar e cozinhava.
Essa sua experiência no Rio de Janeiro, por que que o senhor quis ir para lá?
Porque quando a gente vem naquela, sei lá, de chegar aos 18 anos e conhecer alguma coisa diferente, né? Foi com meu irmão, na época, meu irmão é 6 anos mais velho que eu. E chegou minha época, ele já estava lá, para mim já era até mais fácil, né? Aí ele disse, vem, eu tinha vontade de ir. Ele veio, eu fui inclusive trabalhar com ele mesmo em prédio, né? Trabalhar de faxineiro, como se diz, né? Ele trabalhava de vigia, eu trabalhava de faxineiro do prédio. Aí a gente tinha experiência, vontade de ver outra coisa, pegar outras experiências, né? Aí eu trabalhei, eu fiquei 1 ano e 2 meses lá nessa época, aí vim já para botar outros campos de área que meu pai. O pai chamava, eu digo, vem, quando for na época eu vinha. Mas a experiência é boa. E o lado, na época era menos violência no Rio também, né? Era menos violência, era bom, mas não tem como nosso lugar. A gente vai lá, mas só sonhando e voltar, passar pouco tempo e voltar, né?
O senhor arranjou um emprego fácil quando chegou lá?
Fácil, fácil, porque na época, nesse prédio que meu irmão trabalhava, aí ia sair um menino, aí eu já fui para ficar na vaga do outro menino, que também era daqui, sabe? Que tava querendo vir embora, aí meu irmão disse, então vem que tu já trabalha comigo. Eu já trabalhava com ele lá, no prédio, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.
E quando o senhor chegou lá, o senhor foi morar com seu irmão?
Meu irmão.
Aí ele já tinha uma casa
Não, a
estabelecida lá?
moradia era no próprio prédio, no edifício, né? No próprio edifício ele tinha moradia, por sinal, uma moradia muito boa, sabe? Aí lá eles davam moradia. Aí a gente morava no emprego e trabalhava tudo, né, ali mesmo.
Uma construção assim de prédio, né?
É, isso.
O senhor lembra o nome do edifício como era, do prédio?
Era, agora eu esqueci de momento. Eu sei que era na Borges de Medeiros. Edifício na Borges de Medeiros. Eu esqueci o nome do prédio. Eu trabalhei lá, da outra viagem que eu tive no Rio, trabalhei nas Laranjeiras também. Também é difícil também, já com os primeiros. O primeiro que chamou, eu fui trabalhar lá. Mas tudo a moradia não é difícil mesmo, sabe?
E o
Trabalhar lá.
senhor lá, assim, passeava pela cidade, conhecia?
Passeava, a gente conhecia. Quando tinha chance, sobrava um dinheirinho, a gente ia conhecer algumas coisas, né? Conhecer. Eu mesmo tive, em 89, eu estava no Rio. Foi a final da Copa América de 89, Brasil e Uruguai, né? E eu fui assistir, eu tava de folga e fui assistir esse jogo no Maracanã, lá. Aí quando tinha chance, a gente sempre saía, sempre dava uns passeios, né? Conhecia algumas coisas.
E o senhor assim sentia assim, o senhor se sentia bem recebido no Rio de Janeiro ou não?
É o seguinte, porque a gente só tinha mais convivência com a não ser do próprio morador do edifício, né? A gente tinha mais convivência com pessoas já daqui, já primo da gente, que a gente sempre se reunia, né? Sempre se reunia na Feira de São Cristóvão, como se diz, para se rever os primos daqui, os tios, os amigos, né? Aí eu me sentia bem, na época eu me sentia bem. Graças a Deus era tranquilo.
Então o senhor chegou a conhecer a Feira de São Cristóvão.
Ah, com certeza, isso
Como
aí
é
é.
que era naquela época? Porque agora eles fizeram uma reformada
Isso.
toda, né? Mas na época que o senhor esteve lá era como?
Naquela época era aberto mesmo, a feira era aberta, era toda, né? Hoje em dia é fechado, só, né? Uma segurança maior. Já, talvez por causa da violência, eles tiveram que, né? Mas na época era aberto. A gente sentia bem, a gente ia pra lá, comer uma tapioca, comer lá, a gente gostava muito da feira. Sempre nos domingos a gente ia. Eu nunca gostei de ir à noite, não. Eu sempre ia no domingo durante o dia. Eu e meu irmão, a gente ia no domingo durante o dia.
O pessoal daqui então todos se reunia lá na
Todos se
feira.
reuniam lá. Quando a gente tinha um primo que morava distante, aí dizia, vai pra feira domingo que a gente se encontra lá. Aí tinha sempre os barzinhos de pessoas daqui e a gente se encontrava ali. Sempre tinha os pontos pra gente se encontrar lá.
E aí o senhor resolveu voltar para cá. Por que que não quis continuar tentando a vida por lá, se estabelecer por lá?
É porque na época que eu fui eu era solteiro. Aí depois que eu arrumei a namorada, noivei, fui embora pro Rio, construí minha casinha aqui. Aí eu digo, não dá, para mim ficar com a família lá fica mais difícil, né? Aí eu vim, casei e fiquei por aqui. Eu trabalhei aqui numa fábrica de granito, aqui no, perto do Hotel Fazenda, encostado. Trabalhei 4 anos e meio na época que eu me casei, trabalhei 4 anos e meio lá. Aí fui me ficando por aqui e segurei. Meu irmão tá lá, mas é louco pra vir embora. É casado, tem 2 filhos, tá satisfeito lá, mas disse que a vontade dele é o sonho é de vir embora, tentar alguma coisa pra vir embora, né? Aí eu. Realmente o Rio tem essa vantagem. Você ganha mais, mas gasta muito mais, que a despesa lá é muito maior, né?
E
Realmente é.
no final das contas, compensa a pessoa que sai daqui, vai para lá?
É da pessoa dizer realmente que talvez não compense, né? Porque Eu arrumei algumas coisinhas aqui, melhorei um pouco a situação depois que eu parei aqui, né? Porque a gente, quando vai solteiro, tem uma cabeça mais de tô ganhando todo mês, eu vou gastando aquilo mesmo que eu tô ganhando e tá tudo bem, né? Mas depois que a gente casa, a gente pensa um pouco, não, eu tenho que fazer minha feira e tem que ver se é equilíbrio alguma coisa, né? Aí depois que eu me casei, eu vi que realmente não tinha muito, né? Tem muito futuro, só você ganhar bem lá, mas não tem como a gente, sem estudo, ganhar bem lá fora, realmente é difícil, né? Aí então eu tô por aqui, tô satisfeito, graças a Deus.
E nessa região aqui de vocês, as famílias assim costumam receber esses benefícios do governo, como Bolsa Escola, Bolsa Família?
Isso, eu mesmo recebo. Recebo Bolsa Escola, Bolsa Família, tem o ProJovem, que tem uma taxazinha que minha menina recebe também, né? Aí a gente recebe, sim.
E como é que o senhor vê esse auxílio do governo? É bom? Vale a pena? Ajuda mesmo? Como é que é?
É, ajuda, realmente ajuda. Agora que a gente tem que saber também o que fazer com aquele dinheiro, né? Você não pode achar que para comprar coisas que, né? Realmente é um complemento da feira, não é tudo, mas é um complemento, né? Você pega todo mês aquele dinheiro, complementa, paga uma conta de luz se for necessário, paga uma coisa e vai inteirando a feira, né? Porque você não vive só também daquilo, né? Não dá pra viver, fazer a feira daquilo. É um complemento, né?
Então tem que continuar o trabalho normal,
Tem que
né?
continuar o trabalho normal, sempre ganhando com uma coisa com outra, né? Pra inteirar a feira.
Essa época da construção do açude Boqueirão, o senhor chegou a pegar?
Ah, não, porque eu não era nem nascido. Isso foi meu avô, pai de minha mãe, que chegou a trabalhar lá. No açude do Boqueirão, ele trabalhou lá. Mas que eu não lembro qual foi o ano, mas eu não era nascido, porque eu sou de 70, isso foi de 60 por aí para trás, acho que foi, não lembro o ano. Aí meu avô que trabalhou lá, o pai de minha mãe.
Mas esse açude agora, ele é que abastece a região
Eu
toda.
abastece a região toda, inclusive Campina Grande, né? É Boqueirão, Campina Grande, Queimadas. Tem uma adutora que vai aqui para Boa Vista, sobe para Juazeirinho, Soledade, várias cidades. É quem abastece.
E nunca falta água?
Não, nunca tem faltado, não. O pessoal está com muito medo por causa dessa estiagem que teve do ano passado. E esse que o rio não botou água. O rio Taperuá e o rio da Paraíba não botou água. Então é quem abastece o açude, são esses rios, né? E esse ano não botou água. Botou água no início do ano passado, mês de fevereiro do ano passado. E lá para cá não botou água. Todo ano ele bota que é para abastecer a cidade. Eles falam que está em 48%, mas eu acredito que até menos. Talvez não seja nem isso, né? E se essa estiagem for continuar sem o rio botar água, pode ter problema. Porque é uma cidade muito grande, como Campina Grande, né? É muita água que o sol consome.
Mas vocês aqui no sítio acabam consumindo
É, a
o.
gente é de poço artesiano, né? Aí não tem muito problema, não. É um poço na beira do rio, a vazão da água muito boa.
E como é que vocês fazem para a água chegar do poço até as casas de vocês?
Tem uma bomba, que essa bomba abastece a caixa d'água. Aí da caixa d'água é saneada para as casas, entendeu? Aí é uma bomba lá no poço, coloca a bomba lá e enche a caixa d'água. A caixa é aqui em cima de uma pedra aqui. Aí dessa caixa ela distribui para as casas, por gravidade.
Qual é a capacidade dessa caixa?
Essa caixa é 16 mil litros. 16 mil litros. E o poço tem uma vazão muito boa, é de 13 mil litros por hora. É muito boa a vazão do poço, né? Aí ela é tranquila, graças a Deus. Não é água para beber, mas que é uma água potável muito boa mesmo.
Quantas famílias que ela abastece essa caixa?
É por volta de 15 famílias. São 15 casas aqui, 15 famílias, né? Aí é suficiente.
E no
Suficiente.
caso, o custo de manutenção dessa bomba, tal, como é que vocês fazem?
O custo de manutenção, porque essa bomba, aliás, é pela prefeitura, sabe? A prefeitura que colocou, no caso, a bomba no posto, né? Essa caixa a gente fizemos, foi a gente que fizemos. Mas que, vamos dizer, o custo da manutenção dela, quando quebra, é a prefeitura que tem feito, sabe? Tem feito. E a energia também é a prefeitura que paga, né? Aí a gente dá uma taxa só a um funcionário que é para poder estar manuseando essa bomba, ligando ela e tal, né? E é isso.
E para beber, então, vocês tiram a água da cacimba,
É da cisterna, no
da
caso. A gente tem a
cisterna, né?
cisterna, a gente tem a cisterna em casa, né? Aí com a cisterna tem água. Meu pai mesmo tem duas cisternas. Eu tenho uma aí. Foi um projeto muito bom do governo federal, que foi a cisterna, que a gente ganhamos a cisterna, né? Aí muito bom. Água boa, água doce em casa é muito tranquilo. É, dá pro ano todo, tranquilo.
Segura bem.
Tranquilo, tranquilo.
Agora, as famílias têm duas cisternas, igual a do seu pai,
Não,
por
meu
exemplo?
pai, porque uma foi que o governo deu e outra que ele construiu com o dinheiro dele mesmo, né? E aí, tá algumas casas que tem duas é por isso, mas quem a gente só ganhou no início foi só uma mesmo.
Mas aí, se for uma só, ela também
Não,
ajuda.
dá, ajuda, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Porque é mais para o consumo, só para beber, né? Quem tem a outra água para o consumo de outras coisas, é mais para beber mesmo, né? E
E não
cozinhar.
precisa, não tem perigo assim da água que fica ali o ano inteiro dentro da cisterna, ela assim apodrecer, estragar,
É,
não.
a gente tem que ter um certo cuidado, né? Tem que cuidar para não cair muita coisa ali. E o certo, o bom é quando chega mais no final do ano que ela tá assim, próxima à chuva, como é, dá uma limpeza nela, né? Aí limpa ela, sempre bota um pouco de cloro. E aí ela enche, ela estando limpinha, não tem problema nenhum. Já aconteceu a minha de secar, eu limpei. E meu irmão mora no Rio, tem uma casa aqui também, tem uma cisterna. Aí uma época a minha tava já secando, aí eu limpei, puxei um bocado d'água com uma bombinha da dele pra minha, pra não ter perigo de ficar sem água, né? Aí quando choveu, encheu tanto a minha como a dele.